podcast Cinema Aventura.
まず起動するぞ。よし。
おーい、まず起動する
ぞ。お
ー、いいか、一気通したら生徒に対してやり武装を作れ。
Começando mais um podcast Cinema Aventura, o seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western, da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema, quinzenalmente, nos agregadores podcast, Anchor, Spotify, Google Podcasts. Se você estiver acompanhando no Spotify, por favor, dê as suas estrelinhas aí que vai estar ajudando demais a gente. Nós temos um canal no YouTube com edições especiais aos sábados e um perfil no Instagram. E hoje a pauta simplesmente é um dos melhores filmes já feitos. A gente vai falar de um clássico gigantesco chamado Sete Samurais, dirigido por Akira Kurosawa, lançado em 1954. Então temos aí 70 anos desse clássico aí. E para falar desse grande filme, eu sou Marcos Damiano Lobo. Eles me ajudando a combaterem os bandidos, Leandro Tonello.
Opa, falar desse clássico aí, lembrar que uma alma sem respeito é a morada em ruínas. Deve ser demolida para construir uma nova.
Retornando aqui ao Cinema Aventura, também para combater bandidos, ele, Rafael Ranieri.
Muito obrigado pelo convite, e acredito que eu tenha voltado aqui porque vocês também acham que todo homem possui a sua própria virtude. Não sei qual é a minha, mas espero contribuir mais uma vez para o Dileto Podcast.
Marcando aí a tríplice coroa aí, o Rafael, né? Terceira vez aqui no...
Verdade, né, cara? Marcando meu hat-trick aqui. Posso pedir música já.
Assim, eu acho que se fizesse um programa só eu e o Leandro, só eu e o Rafael, ou só os dois aí, daria um programa, porque a gente ama demais esse filme aí. E pra vocês terem, a primeira vez que eu assisti esse filme, gente, eu assisti num Réveillon.
Caramba, velho. No meio da festa.
Não tinha festa, eu fiquei em casa, não tinha festa.
Ah, bom, então menos mal, né, porque ia ser foda, festa rolando, cara, o cara 3 horas e meia na frente da TV.
Francamente, um Réveillon com 7 samurais é melhor do que praticamente todos os últimos Réveillons que eu passei na vida.
Tem as que são difíceis, hein. E é interessante a gente colocar aqui na pauta, aqui na nossa largada aqui, que assim, os filmes samurais sempre tiveram ali no cinema japonês. Teve muita coisa que foi feita antes, mas eu acho que o Kurosawa gostava daqueles filmes e tudo, mas faltava alguma coisa, aquele apuro mais caprichado na ação, né? Uma coisa assim, ele achava tudo meio genérico assim e tal. E a gente tem que lembrar também que no período em que ele começou a fazer esses filmes, né? Não só ele, mas outros diretores também, o samurai estava uma figura meio... Né? Porque o samurai, vamos ser sinceros, a gente gosta tudo, né, daquela coisa toda, do glamour, né, daquela coisa toda, mas é um personagem muito elitista. Não é qualquer um que pode ser samurai, ou muito menos casar com samurai, que até é representado isso no filme. Então, assim, ele representava assim, uma coisa que, naquele pós-guerra, novamente a gente falando de um filme do pós-guerra, que de certa forma... Até não sei se foi uma intenção muito grande. No início, não. A gente vai ver aqui que no início não era era, na verdade, um roteiro que era pra ser feito a história de um dia de um samurai, né? Que é contar um dia inteiro do cara, desde a hora que ele acorda e vai pro, né, pro, pra fortaleza, aí ele faz uma cagada lá, que aí ele tem, volta pra casa e faz um seppuku. E não é esse o caso. Eles foram fazendo o roteiro a três mãos, né? Então eles foram fazendo pesquisas e tal. O produtor acabou encontrando uma história de samurais que acabam defendendo, né? Acabam defendendo a agricultores ali. Aí o roteiro já estava meio no meio do caminho. Colocaram essa ideia. Era para ser os seis samurais, não era nem para ser sete, né?
Sete.
Então, assim, então a coisa foi sendo construída aos poucos. Então aquela figura do samurai, nos anos 40, estava meio apagada, assim, do cinema japonês. E a gente entra para os anos 50, que talvez seja a era de ouro aí do cinema japonês, porque a gente tem talvez os melhores diretores japoneses fazendo seus melhores trabalhos, né? O Ozu, Mizoguchi, Mikio Naruse, fora outros, né, que estavam ali caminhando junto. Entrou também o pessoal da novela e vague japonês, começou também a trabalhar nos anos 50, então dá pra gente falar que é um dos grandes cinemas dos anos 50, né? Se não for o melhor, né?
Sim.
Quero jogar polêmica nessa. Então, gostaria que vocês falassem um pouco aí do cinema japonês desse período aí.
Não, e desglamorizar um pouco, né? Porque é o que você falou, cara. Eu acho que pegava muito do teatro, aquela coisa meio do código de honra, etc. Por mais que os filmes do Kurosawa ainda mostrem alguns samurais honrados, mostra um lado mais podrão, assim, cara. Esse filme mesmo, tá ligado? E não só dos samurais, mas, por exemplo, do povo do vilarejo também. O pessoal não é bonzinho, tá ligado? Eles precisavam de auxílio ali, e a gente vai comentar mais sobre o filme a respeito disso, né? Mas é interessante ver essa reformulação, assim, um pouco, saindo um pouco daquela visão do teatro, né, que tá meio, já tava meio gasta, e indo para uma coisa mais, entre aspas, ali, né, mais realista e tentando desglamorizar um pouco, né.
Cara, eu acho que a palavra certa é desglamorização, como você falou. Existe uma analogia que talvez a gente possa fazer, que talvez seja mais comum, assim, pro amigo ouvinte, que é com a figura do cowboy nos Estados Unidos. Claro, guardadas as devidas proporções históricas, de posto, autoridade, pipipipa. A analogia específica que eu quero fazer aqui é em relação ao cinema. Em relação à figura do cowboy no cinema e à figura do samurai no cinema. O samurai, ele é uma figura assim, folclórica, mítica, nesse momento, no século XX, no Japão. Né? Ele é um eco do passado. Lembrando que a figura do samurai, ela cai em completo desuso até por questões legais, e ela vai se extinguindo até sumir de uma vez a partir de 1868, quando ocorre a chamada Restauração Meiji, que é quando acaba o shogunato Tokugawa e se instaura novamente o poder do imperador, e o Japão, ele passa a se modernizar, mas no caminho de uma nação imperialista, proto-fascista, que é o que a gente viria a conhecer nas décadas posteriores e tudo mais. Nesse período, a figura do samurai, ela é resgatada como a figura do homem austero, a figura do ideário masculino japonês, o guerreiro abnegado que está disposto a dar a sua vida em nome do senhor e do clã, do feudo. Né? Clãs e feudos haviam sido abolidos, lógico, no Japão imperial do século XX, mas a moral daquela figura ainda era louvada. E aí a gente precisa, para não, né, não ficar dando aula de história aqui, aí o que acontece é o que todo mundo sabe, a Segunda Guerra. A gente sabe onde o Japão se posicionou na Segunda Guerra, e o fiasco do Japão imperial na Segunda Guerra faz com que aqueles valores sejam questionados. É engraçado porque a gente fala assim dos Sete Samurais agora, e o programa que nós três gravamos juntos imediatamente anterior, que foi o dos Nibelungos, a gente acaba entrando num... É quase um paralelo, né? Porque aqueles autores que a gente mencionou, né, o Fritz Lang, caras como Wagner, resgataram aqueles mitos germânicos e tentaram refigurar eles para a ideia de uma nação germânica, e depois essas ideias foram cooptadas por um fascista maluco.
Uhum.
E exatamente porque esse fascista maluco, felizmente, foi derrotado, essas ideias passam a ser questionadas e elas passam a ser colocadas sob uma lupa crítica, né, do tipo, olha o que esse tipo de ideário utópico, essa fantasia de poder, o tipo de influência que ela exerce sobre os homens. E a figura do samurai, a gente consegue colocar ela ali mais ou menos no mesmo patamar. E em relação ao cinema, acontecia mais ou menos o que acontecia com a figura do cowboy na primeira metade do século XX no cinema americano, em que a figura do cowboy era aquela figura, né, muito bem resumida no... A gente pensa nisso, a gente pensa no John Wayne, que é aquela coisa do homem austero, o homem sério, aquele cara que sabe tudo, faz tudo, entendeu? Ele vai ensinar o menininho a nadar e joga ele no rio, porque um homem tem que aprender a nadar sozinho. E é isso, né? Uhum. É essa figura máscula do cowboy. E aí, é engraçado porque, analogamente, quando a guerra acaba, essas figuras másculas, que são figuras violentas, né, tanto o cowboy, quanto o samurai, quanto o guerreiro mítico, germânico, né, para lembrar o que a gente acabou de falar, essas figuras são colocadas, como eu disse, debaixo de uma lupa bastante crítica. E a gente tem esse período em que o cowboy nos Estados Unidos, ele cai em desuso, né? A gente tem aí durante os anos 50 meio que um hiato, até começar os anos 60, quando a gente tem os Western Spaghetti e aquele cowboy revisto tomando o cinema. E por que que essa é uma história interessante? Porque aqui a gente está falando, quando a gente fala de Kurosawa, a gente fala de um pouco de um processo de retroalimentação. Porque Kurosawa era um grande fã do cinema estadunidense, ele buscava muito de algumas influências ali, e ele conhecia muito bem os Western. E um pouco da influência estética que ele teve para pensar, por exemplo, filmes como Sete Samurais e Yojimbo, vem do western americano. Só que por que esses filmes são tão revolucionários, e a gente vai debater por quê, diretores estadunidenses e ao redor do mundo vão buscar influência neles. E muito do western revisionista americano bebe da fonte do cinema... a expressão, né, correta, por assim dizer, só para compartilhar com o amigo ouvinte, seria o Chambara de Daigeki.
Uhum.
Né? São esses filmes que vão influenciar posteriormente cineastas americanos, filmes de caras como o Kurosawa. Agora,
só um detalhe. Claro, é curioso que a grande inspiração dele foi o John Ford, que tá nesse expoente do western, do cara macho, do cara, né?
É.
Exato. Aquele contexto do western, do cowboy invencível,
uhum,
né? Só que, aí a gente precisa levar em consideração, de novo, o contexto do pós-guerra. Porque o contexto do pós-guerra faz cair por terra essa figura invencível do samurai, do cowboy, etc. Kurosawa, ele era um sujeito politicamente muito consciente, né, e politicamente muito crítico da situação do Japão imperial pré-guerra e da situação do Japão pós-guerra, que ele entende, obviamente, da maneira correta, como uma extensão das decisões e posições do Japão durante esse período imperial. Tem caras que participaram desse processo de transição, né, ali do cinema japonês dos anos 20 e 30, que já era magnífico, que já era maravilhoso, né, para o cinema do Japão dos anos 50, até porque, aí eu já não lembro qual de vocês dois mencionou, o cinema dos anos 20 e 30 no Japão, ele era profundamente influenciado por aquelas modalidades de teatro clássico japonês, que são os teatros no e kabuki.
Uhum.
Né? Inclusive, muito daquele aspecto contemplativo, daquelas câmeras estáticas, da valorização da construção do ambiente e da tensão através de uma continuidade, vem muito desses teatros. E o Kurosawa é o cara que rompe com isso, assim, mais assintosamente. Tanto que, quando a gente, por exemplo, se alguém for procurar alguma coisa sobre os Sete Samurais na internet e tal, essa pessoa vai ouvir, ler, falar muito sobre como o Kurosawa era um diretor profundamente americanizado, que é uma acusação profundamente
errônea.
Mas assim, muita gente fala isso, fala, poxa, mas o Kurosawa é um diretor tão americanizado, justamente porque nessa percepção mais simplista, o ritmo que o Kurosawa imprime para os seus filmes, ele é tão dinâmico que não parece com aquilo que a gente conhecia como cinema japonês antes.
E a atuação, desculpa só te cortar rapidinho, a atuação é mais palatável também, né, Rafael? Tem isso também, porque, cara, o ocidental, ele não entende sem ter o conhecimento prévio dos teatros no e kabuki, até mesmo a forma de se expressar dos filmes, cara. Então, a expressão facial exagerada, o se expressar de forma mais exagerado assim, às vezes, para quem tá começando ou se interessa, mas começa a assistir e fala, putz, isso aqui é meio overacting demais, tá ligado? Mas é isso, tipo, acho que você tem que estar um pouco já mais acostumado para buscar essas coisas mais antigas, né?
Tava meio ligado a tipos, né? Era uma escola que era ligada a tipos, né?
Exato, é igual as máscaras, né? As máscaras e tal. Tem tipos do teatro no, do teatro kabuki, exato. Então, tipo, pra esse cinema mais antigo, acho que você tem que ter um conhecimento prévio, assim, pra não... Isso fala o ocidental, né? Pra já não chegar e bater a cabeça e falar, eu não gosto de cinema oriental preto e branco, tá ligado? Acho que por isso que normalmente o Kurosawa, além de ser um gênio cinematograficamente falando, ele é mais palatável, assim, acho que pro público ocidental médio, assim, cara.
Não, eu concordo, cara, porque o ritmo que ele imprime pros filmes já é uma coisa mais próxima do que o que a gente tá acostumado hoje. Até porque, né, foi...
Inspirado pra caramba, né? O cara inspirou muito
gente, né?
Também.
Exato, exatamente. Não é tipo que o ritmo dele é mais próximo do que o que a gente conhece hoje. Pô, o cara ensinou esse ritmo pra um monte de gente que produz hoje, né?
Pô, o Scorsese falar que o professor dele, um dos professores dele foi o Kurosawa, já diz um pouquinho, né? Tipo, porra, ele, George Lucas, Spielberg, os caras são tudo fã do cara, então... Pouca bosta, né? Não, não é, né?
Não, cara. Fora a maneira como ele pensava os filmes, é que aí, no caso, não remete aos Sete Samurais, mas remete ao Han, né? Que eu espero que a gente um dia possa falar.
Com certeza.
Mas, cara, você imagina que o sujeito, pra filmar Han, ele não pensou em storyboards, ele pintou as cenas. Ele tem quadros. Inclusive, aliás, fica aqui a minha recomendação pro amigo ouvinte. Tem um documentário muito bom, não me pergunta onde tá, faz um tempão que eu assisti, tá perdido aí. Talvez você ache num Mubi da vida, mas chama assim Kurosawa, o pintor de imagens, em que fala do processo de visualização do Kurosawa para pensar alguns filmes como Han, como Sonhos também. E, cara, isso mostra um pouco da mente de artista completo que ele tinha, porque assim, a gente conhece ele como um cineasta, mas Kurosawa era um artista completo, ele era um cineasta, ele conhecia música, ele conhecia artes plásticas, e você vê isso refletido nos filmes dele. Ele é o cara que revoluciona trilhas sonoras no cinema japonês, ele é o cara que revoluciona posicionamento de câmeras, inclusive a gente vai falar depois sobre o filme em si. A gente vai falar sobre a maneira como ele filmou Sete Samurais, e aquilo é revolucionário, cara. Aquilo é revolucionário. Então, assim, quando a gente fala do Kurosawa, a gente fala de um rompimento na tradição do cinema japonês até então, e a gente fala de um rompimento do cinema em geral, né, cara? Assim, é uma brincadeira que eu costumo fazer muito lá com o pessoal do Formiga, do ranço, por exemplo, que eu tenho com o Oscar, que, assim, a maior prova de que o Oscar não vale uma porra, é o fato de que o Kurosawa, em, sei lá, 40 anos de carreira, nunca recebeu um. Entendeu?
Depois ganhou um prêmio de consolação lá, né?
É, ganhou um honorário, porque assim, chega um ponto em que chega um ponto em que um artista atinge um tal nível que mesmo os estadunidenses não são tão impertigados e arrogantes de dizer, ah, não, ele não é tão importante assim, né? Chega uma hora que até aqueles caras falam, tá feio pra nós, né? Vamos dá um prêmio de consolação pra ele. Uhum. Então é isso, cara, só essa contextualização da história do cinema japonês que eu queria fazer, porque o pós-guerra, ele traz uma leva de cineastas interessantíssimos que vão criticar a figura do samurai, inclusive eu queria não sair muito disso, porque eu acho um tópico interessante, que vão criticar a figura do samurai, e não é nem só o Kurosawa, né, cara? Outros caras, como, por exemplo, Masaaki Kobayashi, que filmou Harakiri, uhum. que também é uma puta obra crítica à figura do samurai, justamente porque, do ponto de vista histórico, o samurai ele é um eco de um passado imperialista e violento, tanto quanto do ponto de vista do cinema, em que ele era uma figura, uma fantasia de poder, que no pós-guerra cai em desuso. Uhum.
E é legal a gente também diferenciar um pouco Jidaigeki de Shambara, uhum. né?
Ah, total.
Jidaigeki ele pode ter Shambara, né? Mas, por exemplo, uhum. o Han é um caso de Jidaigeki que não é um filme de samurai. Ele tem samurai, que é aquele negócio, né? Samurai tinha até na papel de burocrata, o cara trabalhava com outras coisas que não tinha nada a ver,
tinha.
Né?
Então... Tanto que tem filmes interessantíssimos só sobre isso, tá ligado? Do cara que era o administrativo.
E aí eu acho que um outro filme de samurai que eu gosto, que aí que tá, né? Não é de samurai, mas tem samurai, que entra nisso que o Rafael falou, que também é uma crítica fodida, é a Rebelião, né?
Rebelião.
Também.
É, você vê que, historicamente eles estão próximos, uhum. né? E é justamente por isso, é porque essa figura do samurai, ela vira tipo um saco de pancadas para esses artistas atacarem essa visão classista, elitista, imperialista do Japão do pré-guerra, que eles entendem que levou àquele período que foi um período complicadíssimo, uhum. né? Assim, até o Japão se recuperar economicamente, politicamente, ali nos anos 70, quando aí também vira tipo, uma potência global, esse hiato de 25 anos ali, mais ou menos, entre 45 e o começo dos anos 70, é um período de recuperação bastante austera. E eles batem muito nessa figura do samurai, porque o samurai acaba representando isso, né? Tanto que em Sete Samurais, eu acho que a gente tem uma visão... Eu costumo irritar algumas pessoas mais conservadoras quando eu falo que Sete Samurais é um filme que, assim, beira o socialista, né? Porque ele é um filme...
Né?
Ele é um filme sobre revolução... ele é um filme sobre revolução camponesa. Ele é um filme sobre revolução camponesa que se escora na figura de uma elite decadente pra promover a sua revolução.
Tanto que aquele começo do filme, daquela assembleia que eles fazem ali, cara... O Estado tá se lixando pra isso.
Exato, porque pô, tem tá isso. No finalzinho do Sengoku Jidai.
Sengoku Jidai.
Tem várias obras que tratam desse período, né? Inclusive, pra quem gosta de mangá aí, pô, Musashi mesmo lutou nessa batalha, teve uma porrada de...
Finalzinho do período ali,
Ele lutou na batalha que encerrou o Sengoku Jidai.
Que afirmou o poder do Tokugawa Ieyasu, se eu não me engano.
Isso.
E aí o Shambara é basicamente um filme de ação, é mais ligado a artes marciais, a aventura uhum. mesmo, assim, por exemplo. Acho que dá pra falar que os filmes do Mizumi, a maioria deles é assim, né?
Mizumi é assim, grande maioria.
É assim. Mas enfim, aí as portas tinham sido abertas pro Rashomon, né, no Ocidente, né?
Uhum.
Rashomon que é particularmente o meu filme favorito do Kurosawa.
Uhum. É muito bom.
E eu acho particularmente um top 5 assim, de melhor filme de todos os tempos.
É muito bom mesmo, a gente precisa fazer programa, inclusive, a respeito.
Não, Rashomon, cara, é assim, se eu fosse um professor de roteiro em qualquer faculdade de cinema ou literatura, eu pegaria esse filme e falar, gente, é isso aqui onde vocês querem chegar, tá? É isso aqui que vocês querem fazer um dia.
É, sensacional.
Inclusive, isso aí que o Rafa tá falando, esse trio volta aqui, né? Que é os mesmos caras que escreveram, né?
São exatamente os mesmos caras.
Sim.
E um deles, cara, que é o Hashimoto, que é o que começou a fazer o roteiro antes lá. Depois ele fez o Harakiri, o roteiro dele também. E o Castelo de Areia. Não sei se vocês assistiram o filme policial dos anos 70, que é excelente também.
Que, aliás, marca outra... Você falou de trio, né? Eu achei que você fosse falar da parceria Kurosawa, Shimura e Mifune, né?
Puta que pariu,
né? Que são... Cara,
É ao concurso, né, cara? Puta que pariu. Porque, pô, o cara já tinha feito recentemente, né? 2 anos antes o Viver, né? Que é puta merda, né?
Cara, a gente vai falar de muita coisa que, assim, tanto de parte técnica quanto parte de roteiro e tudo, influenciou muito o cinema. E só, aquele negócio, na primeira cena, você já vê, tem uma tomada lá, John Ford, né, que é aqueles caras correndo ali na coisa.
Cavalo.
E a gente é apresentado aos aldeões ali, aos camponeses ali, né, aos agricultores.
Que, aliás, que cena, né, cara, que ele tá escondidinho ali, né, só, você só vê a madeirinha levantando ali e fala, aí sai correndo, né.
Que aí eles estão discutindo, não, a gente tem que, né, isso aqui, então, aí tem 5 destaques aí, que é o Rikichi feito pelo Yoshio Tsuchiya, né, e, cara, eu fui ver depois esse cara aí, ele teve uma carreira longa e tal, né, tal. Só que, cara, ele começou a pirar em ficção científica, ele só fazia filme de ficção científica depois. E ele foi ser escritor de livros de UFO.
Caramba, mano. É o Tom DeLonge japonês, mano.
O cara pirou nesse negócio.
Caramba.
Aí.
Caramba.
Que é o Rikichi, que é o cara que tem até uma tragédiazinha ali com ele, né? Tem um fato que depois vai... Aí que tá. Esse filme, cara, é aquele negócio que a gente sempre fala de cinema oriental, cara. Os caras conseguem dar background pra personagens terciários... Sabe? É um negócio
todo
assim...
Todo mundo, cara.
Tudo, cara.
Todo mundo tem uma historinha, cara. Você consegue se relacionar com todo mundo.
É impressionante, foda, cara. E eles sabem fazer isso aí muito bem, né? Porque esse draminha dele vai desembocar com a outra coisa que vai acontecer, cara. Então não tem ponta solta. Eu falo que esse filme é perfeito, gente.
Não, eu acho. Eu considero também, cara.
Cara, é assim... A visão que eu tenho dos Sete Samurais... Como eu sou muito crítica dessa visão... estadunidense centrada nos Estados Unidos, assim, a gente normalmente tem, quando a gente fala, por exemplo, de blockbuster, a gente fala de Tubarão, né? A gente fala de negócio assim. Cara, Sete Samurais é o primeiro filme, assim, em que você vê todos aqueles... Não à toa também influenciou Steven Spielberg e George Lucas, né? Eles também sempre falaram abertamente sobre isso.
Sim.
Inclusive Star Wars, o George Lucas, é baseado num filme propriamente dito, né? Todo mundo sabe essa história do Kurosawa, Fortaleza Escondida. Assim, Sete Samurais é o primeiro grande blockbuster que o mundo viu, porque ele é aquele filme que foi pensado pra abordar o máximo de gêneros possíveis. Ele tem aventura,
ele tem drama, comédia,
né? Cara, foi o filme... que ensinou pro mundo o roteiro de reunir grupo. Sabe aquela história do grupo de heróis reunidos
por uma
causa
comum?
Cada um
com uma função, cada um com...
Foi
uma função, com uma personalidade.
Exato. Sabe você, amigo ouvinte, que assistiu Vingadores quando era moleque e achou aquele filme máximo, porque um filme de grupo de heróis reunidos e aquilo foi a primeira... Então, Sete Samurais foi a primeira experiência do mundo com isso.
Ou até pior, né? Ou até pior, Rebel Moon, pra você que assistiu Rebel Moon.
Eu não assisti.
Nossa, que...
Mas se você assistiu,
eu acho que você não podia ter insultado ainda mais. Mencionando
mas,
isso.
Mas é isso, cara.
Né? Então, assim, cara, quando a gente fala dos Sete Samurais, a gente fala de um filme que ele não foi feito pra um motivo. Ele foi feito pra ser... né, pra citar aquele meme do Scorsese, absolute cinema, entendeu?
Exato.
É cinema total, cara.
Total.
E assim, infelizmente havia pouca penetração do cinema japonês ao redor do mundo, embora o Kurosawa tenha sido o cara justamente que começou a romper essas barreiras, uhum, de tão impressionantes que esses filmes eram. Mas assim, se ele não tivesse sido tão caro pra se produzir,
isso que eu ia falar, caro pra caralho,
ele teria sido um dos filmes mais rentáveis da história.
Uhum.
É porque, enfim, vocês vão saber da história de bastidores melhor do que eu. Mas assim, a produção dele foi bagunçada.
É, o produtor tentou cancelar duas vezes, tentou fechar. Não, acabou aqui, ó. Não acabou.
É o que eu ia falar.
Ele vazou, não sei se você tá ligado. O Damien deve estar ligado que ele saiu pra pescar.
O Kurosawa falou, o cara vai voltar atrás.
Tipo, foda-se, né?
Dele, mano, que ele falou, mano, os caras já gastaram tanto dinheiro nessa produção que os caras vão voltar atrás, mano. Eu vou lá pescar bem tranquilo e quando eu voltar, os caras vão voltar atrás. E foi, mano. Que, não, tipo, tinha que acabar, mano. Tinha que acabar o filme. Né? Gastou muito dinheiro já. Tinha que ter algum retorno.
Ah, e teve, né, cara? E teve.
Teve.
Aí, nessa discussão aí do povo largado, aí tem o Yohei também, que é outra figura no filme bem interessante.
Yohei, né?
Que é o Bokuzen Hidari.
Cara, esse cara, ele tem uma cara de é inacreditável, assim. Ele tem a cara da derrota, assim. É impressionante,
então,
cara.
Então, esse é um dos caras que eu acho interessante notar, porque, assim, tem quatro caras que no filme... tem quatro personagens no filme que mostram que o Kurosawa, apesar de tudo, ele não foge completamente daquela tradição teatral que a gente estava mencionando no começo do debate. Ryohei é um deles, o Kukichio, que é o personagem interpretado pelo Toshiro Mifune, é outro, e aí a gente tem dois personagens que são tipo coadjuvantes, que é o velho da vila, e tem uma senhora, e eu não lembro se... Eu imagino que você se lembra dessa cena, que é a senhora que perdeu
que
o filho,
vai se vingar,
que tá morando sozinha. E isso. E ela faz... Aquela cena, cara, é assim... É o exemplo de como o Kurosawa, apesar de toda a habilidade dele com o cinema contemporâneo, de toda a influência ocidental que ele recebia, aquela cena é um grande exemplo de como ele consegue inserir com absoluta organicidade e naturalidade elementos desse cinema japonês clássico dentro dos seus filmes. Porque eu não sei se você se lembra dessa cena, cara, mas assim... Ela permanece, tipo, uns 5 minutos só na cara da velha.
Estática, assim, velho.
Estática. O rosto dela centralizado. E tem aquela luz de fogueira que faz com que ela seja iluminada, assim, meio num contra-plongé. Que dá, assim, que destaca completamente as rugas dela e aquela expressão, sabe, envelhecida e profundamente triste. E ela faz aquele longo discurso do tipo, meu, eu perdi tudo... não é possível que a morte seja pior do que isso. E ela faz todo aquele negócio que, cara, dá um tom de tragédia pra coisa toda. Você fala, caralho, que pesado. E aquilo é um elemento, assim, esteticamente falando, tipicamente inspirado nesse tipo de teatro. Então, assim, não dá pra falar que...
Chutou tudo, né?
Tudo, o cara é tipo um diretor completamente americanizado. Não, porra nenhuma, cara. Ele sabia o que ele tava fazendo.
Sim, um cineasta completo. O cara era completo. E falando dessa cena, eu acho legal também, falando da contextualização histórica do filme, que mostra também, cara, que o finalzinho do período de guerra ali, como tava tudo um caos total. Eu acho legal uma frase que quando eles estão, né, eles descobrem que os caras vão passar lá pra roubar eles, né, e pô, eles têm que se... Um deles já tá instigando pra se armar, né, que é o que a gente tava falando, o personagem do Rikishi, né, e nisso, cara, eu acho legal que os caras falam, não, mas, pô, isso daí não, pô, a gente não vai conseguir. E ele fala, mano, então pra matar... Isso é legal, porque já também dá um peso a mais pros caras, que os caras não são os coitados. Ele fala, tipo, meio que pra matar samurai fugido a gente serve, mas contra bandido a gente não consegue, tá ligado? Então, tipo assim, acontecia muito também, então historicamente tá correto, mano, de os caras depois de batalha sair fugido lá do perdedor e os caras rapelar todo mundo, né? Porque, pô, quem sofria mais, como sempre, eram os vilarejos de fome, etc. Então, qualquer oportunidade de conseguir qualquer coisa, armadura, espada, e não era nem pra guerrear, mano, era pra trocar por dinheiro e comida, tá ligado? Mas eles roubavam mesmo, matavam um samurai. Musashi mesmo quase foi pra vala desse jeito.
Você pode crer.
Então, tipo, é interessante ver que os caras também não são completamente uns coitados. Eles só sabem que o tamanho do negócio é tipo demais pra eles, entendeu? É muito foda isso aí.
É, esse período, só pra contextualizar, você até mencionou o nome, né? É o Sengoku Jidai, que a gente traduz normalmente aqui em português como o período dos estados combatentes. Pro amigo ouvinte ter um pouco mais de contexto, o Japão ele não surge como nação, né? Ele originalmente foi colonizado, uma parte dele, né? Tem dois grandes fluxos de colonização, um que vem do norte e o outro que vem do sul. Um desses grandes fluxos de imigração de conquista, que é o período que a gente chama de Yayoi, faz com que as ilhas do Japão, com exceção de Hokkaido, que é a ilha mais ao norte, elas sejam conquistadas e divididas em diversos feudos. E ali, mais ou menos no século 11, 12, agora minha memória está me falhando, esses estados começam a lutar mais acintosamente entre si pelo controle total dessas ilhas, e é o período que a gente chama de período dos estados combatentes, em que você não tinha um poder unificado no Japão, você tinha uma figura de shogunato que se destacava em alguns momentos. Você tem ali o período Kamakura, que é quando os japoneses enfrentam de forma unificada a ameaça das invasões mongóis, por exemplo, as duas grandes invasões mongóis, mas no geral era um período em que esses feudos disputavam o poder entre si. E é aquela história, cara, a gente tá falando de um território que é reduzido, a gente tá falando de ilhas que, assim, o Japão nunca foi conhecido pelo seu potencial de criação de gado.
Qualquer coisa,
de qualquer coisa. Qualquer...
Um buzilhão de ilha e todas minúsculas, tá ligado?
E, assim, terrenos, né, pedregosos, a agricultura extremamente limitada e tudo mais. Então, assim, os recursos eram esparsos e esses recursos eram quase que, sim, sua imensa maioria, dirigidos para os esforços de guerra. Então, você imagina uma sociedade extremamente hierarquizada, né, em que a população camponesa produzia muito pouco. Inclusive, isso está bem representado no filme, porque você vê que a moeda de troca deles é o arroz, que é a única coisa que eles produzem, que é a única coisa que eles têm valor. E você vê, assim, durante o filme, eles mencionam isso mais de uma vez, do tipo, olha, não, a gente tá oferecendo um negócio que nós mesmos não comemos.
Exato.
A gente não come arroz, a gente come milhete, que é...
É o substrato do extrato do...
Cara,
é tipo... É o que sobra da sobra, tá ligado?
É tipo um mingau da sobra do arroz, cara. Eu já tive o desprazer de comer isso aí, velho. E, ó, você imaginar que essas pessoas passaram centenas de anos comendo só aquilo.
Vivendo isso, né?
Puta que me pariu, velho. Então, assim, você imagina que essa é a situação. Entendeu? Você vive numa sociedade que é extremamente hierarquizada, uma sociedade que valoriza a guerra e a morte, dentro de um território que você não consegue produzir quase nada de agropecuária.
E o que você produz, você tem que dar para os outros, porque você tem que pagar
pro
cara que te
como,
defende.
Você oferece como tributo, te defende, né?
Entre muitas
te defende, aspas. Te defende dele mesmo, né?
Dele mesmo, é.
Você tipo oferece, a máfia, né? Exato. Você oferece como tributo e como imposto. A relação que eu normalmente falo, às vezes, quando uma pessoa fica muito empolgada com essa história dos samurais, assim, fala, nossa, imagina que foda ia ser ter conhecido esse período. É mais ou menos como eu falava pras minhas aluninhas, quando elas falavam que elas queriam ser princesas em castelo. Mas se você passasse 5 minutos no que era realmente a Idade Média, sim, primeiro que as chances de você pertencer a uma classe alta eram mínimas. Segundo, se você estivesse num lugar daqueles, 5 minutos depois você ia estar pedindo ou pra sair dali ou pra morrer. Porque, velho, nossa, que bosta de época. Que bosta de período. E eu acho que o Kurosawa, ele representa isso muito bem, principalmente em virtude daquilo que a gente estava falando, de uma desconstrução dessa glamourização da figura do samurai e do período em que eles estavam, assim, no auge do seu poder.
Uhum.
E aí eles vão pra cidade, né? Eles resolvem... E o velho fala... A frase, sim, é foda, viu? A frase que ele fala ali é...
É.
Vamos, tipo assim, nós vamos lutar. Pronto. Aí o cara já fica meio recuado ali, cara. E aí o ancião, uhum, vai lá e fala, ah, então a gente tem que ir, né? E tal, todo mundo, né? Todo mundo acaba concordando. Uhum.
É, porque eles entram, eles não entram num consenso, né? Eles falam, mano, vamos deixar
o desempate. Vai o desempate com o cara, né?
É, exato. Tanto que ele fala um negócio muito legal, que ele fala a frase, se eu não me engano, é tipo... É, se você dá ao lobo um pedaço da sua perna, ele vai querer um pedaço do seu braço, alguma coisa assim.
É o famoso, se você dá a mão, quer o braço, né?
Ele fala uma outra frase boa na hora que o cara vai reclamar lá, o Manzo, que é outro personagem que tem destaque ali, vai reclamar da...
Muito bom também.
Né, porque os caras estão chegando e olha a filha, da filha dele, não sei o que tal, e ele fala assim... Pra quem tá preocupado com a barba, pra quem vai perder o pescoço.
Pra quem vai perder o pescoço. O
pescoço, é muito foda. Não, eu acho legal do ator que ele tá o tempo todo assim, né? Tipo, bem, bem... A feição fechada, né?
É.
Aí, de repente, alguém fala alguma besteira, ele arregala o olho assim, né, cara? Você fala, mano, é muito da hora, mano.
Que é teatro, né? Que a gente tava falando.
É, mas é muito bom, cara. Encaixa muito perfeito ali, é muito da hora.
E eles nem sabem procurar samurai direito, né, cara?
Não,
eles fazem ideia do que é um samurai, é bom, né,
que, o que não tiveram tempo, cara. Quem treinava arte marcial naquela época era quem tinha tempo e era tipo, ganhava uma grana, tipo, de família rica, assim.
Não, é, né, ele
falou, é coisa de elite. Aí, né, eles não sabem meio abordar os caras, né, porque... E aí, na verdade, acontece quase que um milagre ali pros caras, mas não é um milagre, não é uma coisa forçada, porque nessa primeira cena, assim, eles estão olhando, tá um monte de cara passando, né, um monte de samurai passando, um monte de ronin, na verdade, né. Que aí você descobre o lance ali do Kanpei, que é o principal, né, que é o nosso glorioso Takashimura, né, um dos grandes atores japoneses aí, cara. E assim, você sabe do histórico dele, porque lá na frente ele encontra um amigo dele, né, que vai ser um dos samurais, que o cara fala, e o que você fez depois que o templo caiu, não sei o que, então você entende que ele é o lado perdedor, uhum, do negócio, né?
É,
exato.
Até o final do filme isso tá meio expresso, né, cara, porque tem aquele momento em que eles estão refletindo, né, sobre quem sobreviveu e quem morreu, e ele lembra exatamente disso, né, ele fala, putz, mais uma vez eu tô do lado derrotado, né.
Uhum.
Que é, e aí tem aquela reflexão, que aí a gente até elabora isso durante a fala, mas acho que é o Katsushiro, que é o moleque, né, o samurai, uhum, mais novinho, que cola no Shimada, que fala assim, mas poxa, nós sobrevivemos e tal. Fala, mas nós não vencemos, quem venceram foram os camponeses.
Uhum.
E aí ele fala, novamente eu saí do lado derrotado.
É, não, é muito foda, cara.
E essa é uma puta reflexão também sobre a situação do samurai nesse período,
uhum,
que fala também muito sobre a situação do Japão nesse período.
Que, né, meio que vai ficar,
exato,
de escanteio, né, o samurai, né?
Exato, exato.
Uhum.
É, então assim, cara, tem, e as doses de humor, cara, nesse filme são bem pontuais, assim, que são, assim, como na cena da estalagem, né, eu gosto, cara, que aí tem aquele cara,
nossa, é.
O cara, puta merda,
enfolgado,
cara.
Do
que
caramba,
desocupado, mano. Cara, aquele sujeito lá.
Ah, é foda.
Mas só incomoda mesmo, né?
E é curioso, cara, porque assim, é um humor dentro de uma estalagem, cara, que é um negócio assim, que mostra que o negócio é miserável mesmo, né? O ambiente é miserável, né?
É, não, é só pra... É tipo, só pra não tomar chuva, tá ligado? É.
Nossa, e o cara... É, aí tem o outro cara vendendo pãozinho ali, um negócio assim que... Nossa, uhum, meu, é... Assim, aí que tá, tem esse lado engraçado, mas tem um lado trágico, assim, bem...
É, eu acho uma escolha interessante, assim, do Kurosawa, que é justamente de não localizar no espaço onde aquilo tá acontecendo, porque aquela história, o Japão também nesse período, é lógico, ele tinha, assim, suas facetas. Se você tivesse, por exemplo, em Kyoto, ou se você tivesse em Edo, você ia ver um Japão diferente.
Uhum.
Mas o grosso da população japonesa, naquele período, e isso é uma tônica em muitos filmes do Kurosawa, isso acontece também em Yojimbo, né? Quando aquele Ronin peregrino do Mifune, ele tipo, joga o graveto pra cima pra decidir pra onde ele vai, e ele cai naquela, uhum, vila, que tá aquela zona na mão de, tipo, do...
Que é sensacional também.
Dos bandidos e tudo mais.
Esse tem programa.
Alguns dos bandidos mais incompetentes do...
Nossa,
sem dúvida nenhuma.
Meu Deus. Mas assim, aquela, o fato de ele não localizar no espaço é uma deliberação que ele faz que eu acho muito interessante para você capturar um espírito da época, né? Uhum. E o espírito da época era uma época miserável. Então, assim, você representa muito bem aquilo e até de uma certa forma exagerada, porque é que nem vocês falaram agora, do tipo, eles ficam lá um tempo e eles vêm, assim, passando de um lado para o outro, Ronin atrás de Ronin, como se o Japão fosse tipo, forrado de Ronin desocupado de cima a baixo, entendeu? Uhum. Que eles podiam só bater o olho e escolher. E, lógico, é um exagero? É um exagero. Mas é uma representação simbólica da miséria que mesmo esses caras viviam nesse período. Entendeu? Porque muitos desses Ronin, muitos dos samurais que lutavam nessas batalhas, mencionou a Batalha de Sekigahara, que mostra lá no Vagabondo, na história do Musashi. Uhum. Batalha de Sekigahara foi lutada por muita gente que...
Sim.
Não era samurai, que foi tornada samurai da noite pro dia.
Só pra ter contingente, né?
Pra ter contingente, exatamente. Então, muitos desses caras que tinham essas espadas, é mais ou menos essa brincadeira que eu acabei de fazer. Eram uns cangaceiros, eram uns caras que, tipo, andavam com a lâmina deles, assim, exposta de cima a baixo, porque era a maneira dos caras ganharem a vida, sabe? Sword for hire, tipo, uns mercenários, assim, mesmo, entendeu? Mas... No filme a gente tem um pouco desse lance do orgulho, né? Do tipo, imagina, eu não vou trabalhar para um camponês, não vou trabalhar por arroz e tal, posso ser pobre, mas tem... Acho que é o primeiro Ronin que eles abordam que dá aquela...
Não, ele bate no cara, mano.
Que dá aquela sova nele, né? Que fala, posso ser pobre, mas não vou trabalhar por arroz,
você
entendeu?
Você tá achando que eu sou um fazendeiro, né?
Um negócio assim, para ver tipo, o orgulho, sabe? A empáfia desses caras.
Vai morrer de fome, mas continua sendo guerreiro, né?
Exato. E eu acho interessante que mesmo no caso dos 7 que são escolhidos, apesar de serem... cada um tem a sua motivação, mas assim, eles são mais de boa nesse sentido. Mas mesmo assim, o orgulho deles é tremendamente ferido quando eles descobrem.
Mataram.
Né, que os japoneses estavam matando samurais. Mas,
exato.
Então assim, mas uma relação bem interessante dessa arrogância hierárquica deles, né?
Uhum. Não, mas é o que o Damiano falou no começo também, né? Eles deram uma sorte do caramba de conhecer o Gambê, né? Porque os caras foram meio que se juntando também, porque o cara, tipo, tinha respeito ali, os caras viram um cara que eles podiam seguir. Sim. Ali, porque se fosse...
E abordar, né?
Exato, e abordar.
E abordar, né? E é nessa primeira apresentação dele, é apresentado aos outros também, né? Que estão vendo, que é o... Uhum. Como é que é o nome do Mifune?
Kokutio.
Kikutio.
Kikutio, né? Primeira vez que ele aparece assim, olhando já daquele jeito ali, né? Porque, uma coisa, o Kikutio não existia no roteiro original.
Exato. Essa história é legal.
O Mifune era pra ser o espadachim, uhum. Né? Era pra ser o espadachim. Aí eles falaram assim, porra, mas né, como é que, né, vamos trocar. Aí colocaram esse personagem aí, que aí falaram assim, Mifune, faz o que você quiser com o personagem. Mano, tem uns momentos assim, essa primeira cena mesmo que ele chega assim, aí tem um negócio assim, ele dá um chute, uma bica assim no negócio assim pra sentar. Você fala, meu, esse cara não tá atuando, cara.
Imagina, na época, né, você viu o Rashomon, tá ligado? Porra,
negócio sério pra caralho.
Aí você vê o Mifune bicando, gritando, sendo mó moleque, né? Porque ele tá, nossa, cara.
Não, e ele já tinha vários, a essa altura ele já tinha vários papéis de galã, né?
De galã, mó sério.
Personagens policiais, inclusive no filme, né, que o outro, Kurosawa é foda, né, cara? Que tem aquele filme Cão Danado, que ele e o Shimura fazem uma dupla de policiais, que é o filme que inaugura o gênero de duplas policiais, né, no ar, né, aquela coisa do
pô, mas parceiro. Não foi Máquina Mortífera, cara?
Pois é, não, do parceiro.
Não,
do policial
48 horas.
É, né? Também, né?
Já ia falar 48.
Então, assim, ele já tinha um monte de papéis de galã, assim, de personagens mais soturnos, mais sérios, porque, enfim, o Toshiro Mifune, né, só um dos maiores atores.
E é o que ele ia fazer nesse filme.
Exato, né? Porque ele já tinha essa pecha. Essa ideia de só mandar ele largar a mão e falar, mano, faz o que você quiser aí, cara. Velho, Kikutio é uma... Ele é um negócio, né, cara? Todas as cenas com ele são maravilhosas. A maneira como ele oscila de, tipo, um troglodita, sabe? Pro cara que melhor entende os camponeses. Porque isso é um negócio muito foda, né, cara? Assim, eu não consigo...
Eu ia falar disso aí, pode falar.
Então, eu não consigo imaginar o que seria dos Sete Samurais se você não tivesse esse personagem...
A ponte, né?
A ponte, que é o elo, a ponte entre os camponeses e os samurais. Ele é o cara que faz essa transição, que faz a tradução do que é a realidade dos camponeses para o samurai, mas que ao mesmo tempo tá ali disposto a lutar do lado do samurai para defender os camponeses.
Sim.
Então, assim, ele para mim é engraçado, é uma história extremamente curiosa de pensar, porque ele é um personagem meio que improvisado, né? Ele é um bagulho meio feito de última hora, mas ele é a alma do filme, né, cara?
Ele é.
Assim.
É a cara de curioso dele, né? Ele parado assim, fica se coçando, né, o tempo todo.
É. Não, e o foda dessa cena, eu acho, é assim... Ah, e fora que o outro aí, o outro personagem é o...
Katsuki.
É, o Okamoto, né? Que é o Isao Kimura.
Isso.
Então ele também é apresentado nessa cena. E aí, cara, aquela sequência que o Shimura entra lá pra tirar a criança, né? Existem dois tempos aí, cara, que é foda, cara, porque tem o tempo das pessoas olhando no tempo, assim, na velocidade normal, e o cara saindo em câmera lenta, assim, aí corta pros caras, assim, tipo, normal, e o cara, como se aquela morte fosse lentamente, o cara fosse morrendo, e ali eles, pra eles só são espectadores ali naquela hora, assim, tipo, pra gente tá continuando aqui normalmente, cara. É brilhante.
E que é um recurso visual muito foda que ele usa pra explicar pra nós. Ele falou, ó, esse cara que vocês acabaram de conhecer, ele é foda. Tá? Ele é... Esse cara não é igual ao resto. E eu acho engraçado porque só dois personagens têm essa introdução foda, assim. Porque cada um deles tem um lance, que é essa frase que o Rei Hachi, ele usa quando o Kikuchiyo, ele chama, né, o pessoal da vila com o alarme lá, o toco.
Cara, que cena.
Que é uma cena maravilhosa, né? Que os camponeses estão sendo muito cuzões, fugindo dos samurais que eles mesmos chamaram pra defender.
Contrataram,
Meu, e essa cena, você vê na cara do... Parece assim que você vai... Cara, esse negócio foi improvisado, cara. Olha a cara do Mifune fazendo aquele negócio de... Aí ele bate de novo.
É.
Ele bate naquele negócio,
dando
o
maior sermão, cara. Ele é foda, cara.
Não, ele dá o sermão, é um sermão muito verdadeiro, que aí o cara meio que tira sarro ali no meio, assim, tipo, vocês estão correndo, sabe? Ele faz uma micagem.
É, ali, tipo, aloprando os caras. E aí o Rei Hachi, ele fala isso, né? Fala, bom, acho que todo homem possui a sua própria virtude, né? E eu acho essa cena muito foda, cara, porque assim, cada um desses caras, ele tem, pô, eles têm as suas habilidades, né? E, só que assim, eles vão sendo introduzidos cada um ao seu próprio jeito. Tem o Gorobei lá, que é o segundo em comando dele, que é aquele cara que não cai naquele teste da porta lá
da porta, que é sensacional
do
também,
aluno,
né?
Dele.
E só dá uma risadinha, né?
Fala,
que
sem
o primeiro entra,
hein,
já toma uma biaba, já fica puto já, né?
Exato.
Aí ele...
Mas você tem dois caras que são apresentados de forma foda, que é o Shimada e o Ryuzo. Que é o cara que faz o duelo.
Que cena, né, cara?
Que inclusive é quando você percebe que o Shimada, ele é mais foda ainda, porque os caras nem deram o golpe e ele vira e fala, mano, é óbvio, o outro ali já ganhou. Não precisa nem bater.
Sim.
Então assim, você vê que o Shimada, ele é apresentado pra ser essa figura imponente mesmo, né, cara? E esse momento, essa câmera lenta que você falou, que acho que é um puta destaque, mostra bem como o Kurosawa, ele sabe trabalhar recursos visuais pra ensinar aquele show don't tell, sabe? E se você para pra pensar, a gente tá falando de um filme de 3 horas, né, bicho? O cara precisa
então,
dar muita informação em muito tempo, e mesmo assim ele consegue se privar de ficar só, tipo, narrando, mastigando, explicando tudo.
Completamente.
Exato. E o ator lá que faz o espadachim lá, cara, a primeira vez que ele tinha pego uma espada foi na filmagem, cara.
Foda, né, cara?
E não parece,
não parece,
foda,
parece,
né?
Que luta pra caralho.
A gente assume que todos esses caras só manjavam.
Só treinavam.
Né?
Aí o Yoshio Inaba, que você falou aí, cara, brigou um monte com o Kurosawa, eles não se davam bem, que é o Gorobei.
Puta, sério? Eu não sabia dessa história.
Eles odiaram um ou outro. O Gorobei, mais por motivo, né? O Inaba, porque o Kurosawa não foi com a cara dele, ficava gritando com ele no set toda hora. Ah, vagabundo, não sei o quê. Faz direito.
Como assim,
né?
O personagem
dele? Aquele jeitinho japonês, né? De bronca, né?
O personagem dele é foda, cara. Como assim? Eu não sabia dessa história.
Aí outro cara também faz parte aí de cinema clássico japonês nos anos 50, então o cara fez um monte de filme, que é o Daisuke Kato. Eu ia falar um negócio no início, ele tá no Humanidade Papel, Humanidade Balanço e Balões de Papel, que é um filme que inspirou o Kurosawa, né? Esse negócio do samurai trágico, aquela coisa não tão glamourizada, já tava no filme do Sadao como é que é o nome dele? Yamanaka, né? Sadao Yamanaka, que infelizmente é um cineasta meio... que só teve 3 filmes dele que sobreviveu, né?
Nossa, cara, que tragédia.
Perdeu um monte de coisa queimada, né?
Exatamente. 2, né, inclusive foram lançados pela Versace, né? O Humanidade e o... Do samurai que é Kaori, como é que é o nome dele? O Taizen lá, né?
Nossa, eu esqueci completamente desse filme.
Tá numa das caixas da Versace.
Samurais, né?
Samurai.
Então a gente apresentar esses 3, aí tem o Gorobei, o Daisuke, né, que é o amigo do Kanbei, né, que lutou lá e tal, que aí que tá, né, você vê que o cara escapou e já tava fazendo uma outra vida, tava trabalhando,
levou pra frente, né,
exatamente,
é o Shishirouji, né.
Shishirouji, isso. Só que o Gorobei é interessante porque ele aceita, porque ele foi com a cara do
Sr. gostou.
Ah, gostei de você.
Não tenho nada melhor pra fazer, né? Vou ali amizade, lutar contra 40 bandidos.
E aí o outro é o Minoru Shiaki, que faz o Hayashida, que tava lá cortando
madeira, lenha, né?
Madeira.
O
lá.
Samurai da... Como é que é a escola da madeira cortada?
Da madeira cortada.
Que já tava trabalhando por comida, né? Esse aí. Né? Esse cara também fez um monte de filme ali na... anos 60 ali.
Outro puta ator também, né?
Porra.
Não, cara, é muito carismático, né? Carismático pra caramba, viu? Ali você não pode falar que nenhum é carismático, cara. É que o personagem dele tem essa coisa de unir a equipe, de, sabe, tipo... Pô, cara, você tá mal? Não, vamos lá.
É, ele é meio que o espírito do time, né? Tanto é que ele é o primeiro também que começa a tirar sarro do Kikuchiyo, né? E... tipo, diminui um pouco o peso, a preocupação da coisa toda. Ele é o cara que quando o Kikuchiyo aparece lá com completamente bêbado, ele
bêbado
dá o...
pra caramba.
Nossa, cara.
Ele dá o papel lá, o documento dele, fala: não, tá aqui, ó. Sou samurai de verdade. É ele quem começa com aquela brincadeira de pega-pega. E você fala, meu, são esses samurais que vão defender
que isso,
a vila?
Cara? Não, aquela parte lá, cara, o cara leva uma porrada na cabeça. Não, não. O cara fala, nossa, arrumei um cara, mas um forte que nem um touro, não sei o que lá, aquele vagabundo lá que começa...
O monocelha, né?
Aí ele entra, ele chega lá, o cara leva uma porrada, aí o Shimura faz assim, né? Aquela cara bem caricata, assim, que ele faz... Cara, muito bom, meu. O Shimura também, ele sabe fazer a transição rapidinho, cara, né, cara? De dramático pra coisa cômica, assim, né?
Olha, eu vou te falar que o Shimura, velho, assim, falando especificamente dele, primeiro que ele fez um dos melhores papéis, assim, que eu já vi, tipo, na história do cinema, que foi o Viver, o Ikiru, Kurosawa, que é um dos melhores papéis dramáticos, assim, que eu já vi na vida. Que atuação espetacular. Mas quando você para pensar que ele também era o protagonista do Godzilla original, você fala, puta...
No mesmo ano.
Aqui? Tudo já, né?
Você fala, cara, que puta ator versátil do caralho, entendeu? E fez o Cão Danado, sabe? Fez papel, tipo, policial, fez filme de ficção científica, fez de Daigeki.
Então, e nesse filme, cara, tem uma cena, cara, que ele faz uma presença, assim, que você fica com medo. Naquela hora lá que um dos personagens lá, um dos principalzinhos ali da... que ele fala pros caras assim, ó, ele faz um levante ali pros caras irem, ah não, a gente vai defender as outras 3 casas, e aí ele vai atrás dos caras e para, cara.
Aliás, tem muitas cenas assim, tipo, de fodelância completa, né, tem aquela cena muito foda do Ryuzo, em que eles precisam pegar os caras que estão com os mosquetes, né, com os fuzis. E ele decide sair sozinho, tipo.
Fala, não, não, beleza. Não, um cara fala que vai e falou: não, fica aí que
deixa.
Eu que vou.
Eu
deixa
vou.
Com o pai aí que ele
manda. Deixa com o pai, literalmente.
E cara, essa cena é muito foda. Eu adoro essa cena. É. Ela é simplesmente fantástica. Porque são essas coisinhas assim. A gente tá tão acostumado com essa dinâmica de cinema estadunidense, entendeu? Com todo mundo sendo foda o tempo todo. E, na real, no filme, os caras são. Eles não são super-heróis, né? Eles são bastante humanos, eles têm várias limitações.
Você teme que o cara vai morrer mesmo.
Exato, assim, tem uma sensação de tensão que é constante. E quando um cara faz um negócio desses, tem todo um outro peso, né? Você fala, caralho, ele foi lá sozinho e resolveu essa...
Se arriscar, né? Mesmo, né? Foi se arriscar mesmo. Você sente o perigo ali, né?
Exatamente.
Não, e é diferente quando aí o Mifune vai fazer a mesma coisa, né? Aí o cara leva um esporro do caramba, né? Cara, que é uma cena...
Que é louco, né?
O
é
cara
loucura,
tá conversando... Né? Eu fiquei pensando, porra, mas será... os caras não se reconhecem, né? Porque o cara tava sentado com a arma, aí o Mifune chega lá com a roupa do outro cara, lá e começa a conversar com o cara, e ele olha assim pro cara e fala... É muito bom, cara.
Muita gente, né?
Que é a parte que ele troca de armadura e fica quase pelado, basicamente.
É.
Quase uma incoerência que eu tô falando, mas é isso. Ah, uma coisa que eu queria falar... Quando o cara tá preocupado com a filha, isso também é outra coisa de mestre, né, cara? Porque a filha, a gente olha a filha pelos olhos do pai.
Uhum.
E tem um lance de sensualidade, assim, quando ele dá aquele destaque, assim, pra ela, assim, né, cara? Ela lavando o cabelo de costas, assim, cara. E a gente sente, aí a gente começa a sentir o que o cara tá sentindo, né?
O perigo, né?
Exato.
E de novo, é outra afirmação sutil de como a figura do samurai... Pô, não tinha nada daquela honra, daquela, né, eram uns trogloditas, cara. Esses caras
não,
tomavam o que eles queriam,
cara.
Exatamente.
O fato dos caras do vilarejo ficarem com medo não era bobeira, não, cara. Tem que ter medo mesmo, você não sabe com quem você tá lidando. É. Às vezes vieram os sete lá, vão te roubar também e vão matar geral.
Tanto que viu? Aí o Kiko Tio ficou ali. Ô, você tem uma irmã? Você tem uma... Você quer? Falando com as crianças.
Não,
lá,
ele que dá leveza, né? Tanto que na cena do treinamento também é mó barato. Ah, que o personagem lá que tem a cara... Puta,
o homem
a cara
mais triste
engraçado
do mundo.
Lá, o homem mais triste do mundo... Como que chama?
Yohei.
É, o Yohei. Ele pega assim e fala, ah, mas tem... Eu não sei o que fazer com isso aqui. Ele pega a espada, vira assim. Com cara de... puta, mano. É muito bom, cara. Então ele consegue balancear perfeitamente, assim, cara. O ambiente dramático do que tá rolando. Logo em seguida já tem todo o questionamento em relação ao terreno. Então tem a parte da aventura, aí já mostra as armaduras que, tipo, né, que o Toshiro Mifune chega mó feliz lá, o que eu achei e tal, e os caras ficam putos pra caramba, né?
Fala, e o outro fala, o cara não entende, né?
É porque pra ele não passou por aquilo, né? Ele não lutou nas guerras ali, não sabe o que é.
Que é
o
negócio. Inclusive a cena que tem, até retomando aquilo que a gente tava falando no começo, é a cena com o discurso socialista do filme, né? Do tipo, real, esses caras pegam o samurai mesmo, eles matam mesmo, roubam os caras.
Sim.
Eles são violentos, eles são perigosos.
Você acha que eles são o Buda, né? Ele até fala
ele fala assim, você acha que esses caras são santos? Eles não são santos. Aí ele vira e fala assim, mas se eles são assim, quem é que tornou eles assim? E ele mete o dedão na cara dele e fala, vocês... São samurais que fizeram isso.
É muito foda.
E aí, obviamente, você tem... Aí vem toda aquela parte política que a gente mencionou desde o início. Fala, Kurosawa tá metendo o dedão na ferida e fala, a gente se fudeu na guerra, levamos uma bomba atômica na cabeça, tá todo mundo passando fome, todo mundo fudido. Quem foi que começou essa guerra? Quem foi que foi atrás dessa treta? Foda, quem foi que carregou essa bandeira falando que Japão era o país mais foda do mundo, falando que a gente ia conquistar o mundo e o caralho a quatro, e agora tá todo mundo fudido? Foi vocês, não foram não foi a população, não foram os camponeses, não foi
tanto que o Kambé nessa hora aí, ele fala, né, você nasceu filho de fazendeiro, né, aí ele vaza assim, tipo, ele entende, né, ele entende a cagada, né?
E olha que mesmo o cara mais sábio demorou pra pegar essa no ar, né.
Ele se sensibiliza, mas ele... Por quê? Porque tem sensibilidades que você só vai ter se você passou na pele, né? E ele não passou por isso, né?
Pode crer.
É foda.
Todo esse rolê aí, cara, da relação dos, deles com os agricultores, cara. Puta merda, né? Aí que tá. Uhum. Tem esses lances de comédia, mas tem uns lances que nem a gente acabou de falar.
Pesadíssimo.
É pesado, cara. Tipo, até o lance lá que o cara vai encontrar a filha lá com o rapaz lá. É, tipo, é sério aquilo lá. Uhum. E tipo, aquilo ali é antes da batalha final, cara.
Sim.
Mas deixa tensa a coisa, né?
É um balanceamento perfeito, assim, o que você falou, cara. Puta, cara, você tá tenso, aí você fica triste. Aí logo em seguida já mostra o cara fazendo a bandeira, aí você fala, porra, legal. Aí você vê os caras treinando, aí você, tipo, vai num crescendo, aí tem um drama aí, sabe? Putz, cara, é muito foda, cara.
É, e tipo, não é aquele negócio que, tipo, matou um cara, você, ah, beleza, não, ali tem um peso, cara.
Peso, é, não é...
Cada personagem tem um peso ali quando morre.
Sim, não é um... E mesmo os bandidos, cara, tipo...
Sim, sim.
A morte dos caras pesa também, tipo, eles...
Não é glamourizado.
Não é glamourizado, é...
Isso aí você falou um negócio, cara, levantar essa bola dos bandidos é uma coisa que eu já queria falar. Porque, assim... É, realmente não é glamourizado, e inclusive você entende, assim, de subtexto no filme, que esses bandidos, beleza, eles são cruéis, são, sabe, eles vão atacar a vila, vão matar todo mundo e roubar a comida, etc, etc. Uhum. Mas assim, esses caras não são vilões que brotaram da terra para atormentar a vida das pessoas. Eles são o subproduto de um contexto. Entendeu? Eles são fruto daquele mundo que as pessoas estão vivendo. Então, foi a maneira que aqueles caras encontraram de sobreviver. São cruéis, são extremamente cruéis. Mas eles não estão fazendo aquilo de graça.
No mundo cruel...
Exato,
né?
Eles encontraram a maneira deles de sobreviver. E isso é um negócio que eu acho muito foda, cara. Não tem, assim, apesar de... Que nem vocês falaram agora. Em muitos momentos a gente ter essa leveza na narrativa e a gente ter bem definidos o tipo... Ah, os camponeses são as vítimas, os samurais são os heróis, os bandidos são os bandidos. Beleza, a gente tem isso bem definido. Existem esses momentos meio cinzentos, assim, esses pontos de intersecção em que você percebe que os samurais não são heróis, os camponeses não são vítimas e os bandidos têm motivo para ser bandido.
E isso, Rafael, e é legal porque você entende um pouco isso também num diálogo que tá tendo o Campei com não sei quem, que o cara falou assim: não, esses caras aí também estão famintos e eles não vão pra lugar nenhum, eles vão atacar aqui e pronto.
Porque eles têm que atacar, mano, eles vão morrer se eles não atacarem. É
tipo,
foda
esses
isso,
caras vão morrer de fome. Aí você para pra pensar. E é o que a gente tá falando: tipo, eles são cruéis? Eles são cruéis, mas. A fome é mais cruel. Entendeu? Se você precisa escolher entre matar e morrer, você vai matar. É a situação em que todo mundo tá ali. Todo mundo tá ali. O samurai que tá indo, os ronin que estão indo pra lá pra receberem tipo, comida como pagamento, os camponeses que só têm a comida também pra pagar porque eles não têm dinheiro, são paupérrimos, e os bandidos que não têm porra nenhuma e que vão,
porra
que vão matar pra não morrer.
Pra pegar arroz.
Exato, cara. Exato, cara.
Não é se falar, os caras não, os caras estão lá indo lá pra roubar
riqueza. Tipo, roubar ouro, roubar zé. Não, os caras vão roubar comida.
É comida, cara.
Que inclusive é sempre bom lembrar que é esse trecho que inspirou o maior rip-off, né? O maior remake de Sete Samurais da história do cinema, que é o Vida de Inseto.
Ah. Achei que você ia falar Mercenários da Galáxia.
Mas eu ia falar que logo em seguida, assim, tem mais uma cena de treinamento e tal, e já entra o intervalo, né, que a gente tava zoando. Então, pra... Não querendo ser muito geracional, mas sendo, né, pra quem é geração Z aí, não aguenta muito mais do que uma hora e meia, o negócio, ele para bem, né, certinho ali. Dá
você
pra
pode
dar
ir
um...
no banheiro, você pode fazer o que
vai
quiser,
no banheiro,
preparar
um
lanche.
Pode comer um
lanche. E os caras também tinham que trocar o rolo, né?
Tinha que trocar o rolo na época, né? Mas, pô, pra quem não conseguia ali, né?
E aí...
A paradinha.
E aí começa a ação mesmo do filme. O negócio do estandarte eu acho lindo, cara. Toda vez que eu lembro de estandarte nos filmes do Kurosawa, eu lembro de um dos finais mais bonitos que eu já vi no cinema. Já vi no cinema não, que eu já assisti. Que é o final de Kagemusha.
Ah, nossa.
Que filme ali. Aqui, ó, Leandro, eu que não choro em filme, aquele também é um exemplo que eu quase choro.
Você
no final
é
daquele
um
filme.
Coração gelado. Você é um coração gelado. É difícil, viu? Mas esse filme é
foda. Eu sou
foda
um bunda
mesmo.
Mole, eu choro
cara,
em todo filme.
Outra coisa que é que a gente só falou por enquanto, né, de Yojimbo e agora tá falando de Sete Samurais e tal, mas, cara, e Kurosawa colorido é sacanagem, né, mano? Puta que pariu. Tudo bem que o cara é foda. Tanto que, cara, se você for já falando antes do final do programa, se você for assistir, tenta achar na melhor definição possível. Já tem, tipo, em Full HD. Bagulho bonito, mano. Bonito pra caralho, assim, velho.
É, que é o que eu tava falando aqui, esse documentário, que eu falei, o Kurosawa, o pintor de imagens, ele aborda muito isso. Ele aborda o fato de que no lugar de fazer storyboards, ele criava pinturas justamente pra entender, pra refletir sobre como a cor ia funcionar no filme, né? Porque tudo era feito no detalhe. Ele não colocava... Han, eu acho que, assim, a gente pode discutir uma série de conquistas. Eu acho que o Sete Samurais... é o filme mais redondo dele. No sentido de que ele trabalha todos os aspectos que você pode trabalhar num filme, assim, quase à beira da perfeição. Então, assim, é um filme que nem a gente falou, ele aborda um monte de coisa. Mas, assim, se a gente for falar estritamente de estética,
o
Han, cara, é assim, é... Eu não tenho o que falar, né, cara? Porque é esse... Esse
cara,
de cores é fenomenal.
Eu tava pesquisando aqui, esse documentário que você falou é do Walter Salles, cara, eu não fazia ideia.
Nossa, eu não lembrava disso.
O pintor de imagens.
Isso, eu não lembrava disso também.
É, eu não fazia ideia também, cara, nunca assisti.
Cara, esse
atrás,
documentário,
cara.
É uma coisa curiosa, mas assim, eu assisti num daqueles corujões da TV Cultura, em que eles, eles passavam uns negócios assim... Alguém tava lá num corredor da cultura, sabe? Tipo, mexendo no almoxarifado, encontrava com uma fita, tipo, empoeirada. Falava...
Deixa eu colocar na madrugada aqui.
Deixa eu rodar isso aqui, vai, só pra não estragar. E eles passavam essas pérolas maravilhosas, foi quando eu assisti esse documentário. Por isso que eu falei, não sei onde tem. É, às vezes eu fico pensando... Às vezes eu falo desse documentário e ninguém sabe que essa porra existe. Às vezes eu fico pensando se isso foi um delírio da minha cabeça. Se tava, tipo...
Efeito Mandela.
Se era uma...
Não, mas eu pesquisei aqui e o Walter Salles fez. Agora, cara, pra achar vai ser difícil. É, boa bem, sorte.
Tipo, era aqueles negócios que passavam de madrugada. Eu não sei se era, tipo... Se eu tava assistindo um cine peitinho da Band e de repente a minha cabeça ia pra outro lugar.
Ficou falando... louco.
Pô, Kurosawa aqui,
deixa eu começar a pensar em Kurosawa.
De Emanuele a Kurosawa.
E tem uma outra coisa, cara. Só uma última curiosidade. É porque você falou do estandarte do set. E eu também acho aquele emblema lindíssimo. E essa é uma curiosidade pessoal que vocês vão dar risada. Sabe que eu e a minha ex-esposa, nós durante um breve momento investimos em um e-commerce em que nós vendíamos camisetas estampadas. E tinha todo um conceito por trás do bagulho. E uma das camisetas que eu fiz questão que a gente fizesse foi uma camiseta com o estandarte do set. A gente tinha uma camiseta com o estandarte do set, porque eu...
Só curiosidade, isso foi por volta de quando essa camiseta?
Cara, isso faz... Essa camiseta estava rodando, isso foi pré-pandemia, velho. Isso foi tipo 2018, caramba. 17, alguma coisa
Nossa,
assim.
Nossa, cara... Puta
Nós vendemos edições extremamente limitadas.
Eu imagino.
Ah, e aí tem os ataques, tem aquele... Aí que a gente descobre o drama lá do cara do início, né? Do Rikichi lá, que a mulher dele abandonou... Abandonou? Aí que tá. Vocês acham que abandonou mesmo?
Então, não sei se... Deixa eu entender.
Sequestrado, que abandono, o que...
É, então, parece
só isso
mais
aí que é uma pontinha solta aí, que a gente não entende.
Parece
direito,
mais um sequestro barra morte.
É, porque o cara ia fazer o quê, né, também, né?
Exato.
É, parece aí, um lance meio, tipo, ó, ela sumiu, eu não gostei,
e também não
vou atrás, entendeu? Porque japonês não lida com sentimentos.
É, tem essa coisa de não dar o braço pra torcer e tal, nessa coisa, né? Não vou lá também, né? E aí o ator falou que ficava perto ali daquele fogo ali e o cara não conseguia... O cara se queimou, né, por dentro, né? Só do fogo.
Ficar respirando,
puta,
né?
Puta merda, cara. Tiveram que fazer aquela cena duas vezes. Outra cena que também fizeram três vezes foi a cena do moinho lá, que, cara, aquela cena também,
é
puta merda, meu. Porque, assim, é a dinâmica da direção, cara. Tá aquela coisa trágica, aí a mulher dá o bebê pro Mifune, aí você consegue ver tudo, assim, cara, no mesmo quadro, assim, a mulher caindo, o cara catando e...
Cara, é muito... A capacidade de enquadramento do Kurosawa é um negócio assim fenomenal, né? O cara, ele tinha os ângulos certos pra tudo, entendeu? Nada era feito de forma assim aleatória.
Nada. Né? Esse filme não tem uma tomada assim que seja tipo
jogada,
jogada, né? Não, tudo é,
inclusive
pensado,
até falando, né, sobre essa questão de tomada, né? Eu mencionei que a gente ia falar sobre isso. A gente tem que levar em consideração, especialmente na cena da batalha final, uma coisa que o Kurosawa assim também mudou a percepção do cinema como um todo, foi no uso e posicionamento de múltiplas câmeras para filmar um mesmo take, né?
Ah, sim.
E porque assim, é isso que, que a gente queria dizer desde o início, quando a gente falava que o Kurosawa, ele tem uma espécie de dinamismo do cinema ocidental. Não, cara, ele inventou esse dinamismo. O posicionamento de câmera, especialmente naqueles últimos takes da batalha, quando tá chovendo pra cacete e os caras já estão, meu, cansando, já morreu uns 2, 3 deles, e você tem aquela tensão final dos últimos cavaleiros, dos bandidos chegando na vila. Uhum. Cara, tudo começa, assim, você vê o ritmo da batalha acelerando, e ele atinge esse auge nesse momento, e assim, acho que pro espectador contemporâneo, talvez seja meio pueril a gente falar isso, especialmente porque hoje a gente fala, na era digital do cinema, a gente não tá só falando de, tipo, 25 câmeras posicionadas ao mesmo tempo, sabe, e a gente está falando de coisas que são criadas e resolvidas na sala de edição digital. 54, velho, você ter o quê? 3, 4 câmeras posicionadas para você pegar todos os takes. Cara, 3, 4 câmeras para você filmar, tipo, um take. Cara, era uma coisa de outro mundo, entendeu? Que tipo de diretor tinha, tipo, a chancela para, tipo, alugar, tipo, 3, 4 câmeras de uma vez para filmar uma única cena? Kurosawa, cara. Era uma coisa muito diferente.
A mesma coisa que você comentou lá dos Nibelungos, né? Cara, pra ter o...
Exato,
né?
Cara, pra você ter...
Tem que ter cacique, né?
Pra se bancar, cara. E a essa altura, Kurosawa já tinha. E assim, você vê que não era só um desperdício, como talvez fosse na mão de outros diretores, o tipo, não, quero 50 câmeras pra colocar, pra filmar essa única cena. Não, cara. Assim, o cara revolucionou a decupagem no cinema com isso, né? É o que a gente acabou de falar. Nada é desperdiçado com o Kurosawa, cara. Tudo é deliberado, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão de ser. E essa nova proposta de você, tipo, filmar uma mesma cena por diferentes ângulos, usando, tipo, diversas câmeras ao mesmo tempo, cara, se isso não é uma mudança assim assintosa na história do cinema, eu não sei o que é, né?
E uma coisa, cara, que nessa batalha aí, na cena final aí da batalha, cara, uma característica assim que eu acho, desde da primeira vez que eu vi Sonhos, ou da primeira vez que eu vi Kagemusha, cara, que sempre me impressionou no Kurosawa, é esse lance que ele tem, bem particular, talvez o Tarkovsky tenha um pouco, mas assim, desse, parece que a natureza, você vê a natureza viva mesmo, nos filmes dele. Ele sabe, aquele negócio da poeira, ele sabe fazer aquele vento que você vê que tem vida, aquele negócio, a chuva, tipo, a lama, tudo, né? Tudo, cara. Nossa, meu.
Que inclusive...
Tudo em movimento.
Que inclusive, né? Assim, embora seja um filme lindíssimo, às vezes me dá um apertozinho no peito, aquele roteiro, aquele último roteiro que ele não conseguiu realizar, que é o Amei Agaru, o Depois da Chuva.
Depois da Chuva.
E esse era um filme que esses elementos naturais, eu acho que eles fariam toda a diferença. E eu acho que faltou um pouquinho da sensibilidade. Como eu disse, eu ainda acho um filme lindíssimo. Mas
eu
ainda acho
também
que faltou um pouco daquele feeling que só o Kurosawa tinha. Inclusive essa parte, da natureza, eu acho que ela é mais explícita, por exemplo, em Dersu Uzalá, que era um filme que...
Ah, sim, é um filme que
trabalha todo em torno da questão natural. Mas mesmo em Os Sete Samurais, essa coisa dos elementos também pesa muito, né? Especialmente, aí eu retomo de novo, eu acho a conclusão da batalha, aquela cena na chuva, ela é uma coisa interessante, porque a batalha já era uma coisa pesada, tensa, só que o que eu sinto é que o Kurosawa queria, pô, dar um... Ele queria fazer um double down, sabe? Do tipo, se vocês acham que foi tenso até aqui, olha agora que vai começar a chover. E tudo fica enlameado e, tipo, a própria cena ela fica meio nublada, então parece um negócio ainda mais caótico, parece um negócio ainda mais visceral, com toda aquela coisa da chuva caindo, da lama no chão.
Não, e cara, começa, é isso que é foda, pensar nisso, 54, preto e branco, o cara, primeiro, filma no escuro, depois filma na chuva, e você entende tudo o que tá acontecendo ali, tá ligado?
É, todo esse lance também da geografia do lugar você entende, sabe? Você sabe cada ponto que é,
tá,
não é uma coisa...
Ali.
Você sabe que aquele lugar é do arrozal, aquela hora da cerca, aquele outro lugar é da entrada ali, das árvores ali, você não fica perdido em lugar
nenhum. E de novo, né, puta exercício de decupagem, de roteiro, quando você para pensar que toda a geografia do lugar foi ensinada para nós enquanto a estratégia de defesa estava sendo definida.
Uhum.
Então ele já estava mostrando para a gente, falou, ó, isso fica aqui, isso fica ali, isso tá aqui, isso tá lá.
E tal coisa é problema por causa
disso. Quando o pau começa a quebrar, você não precisa se localizar na cena. Tem uma coisa, assim, fazer um comparativo, que é um filme que eu gosto muito, especialmente pela batalha final, que é a versão do Takashi Miike pro 13 Assassinos. Que tem uma batalha final que, assim, é alucinante.
É alucinante.
Só que pra você se localizar naquela batalha, velho, você não localiza. Você fica, tipo, só curtindo os caras se fatiando. Porque você não tem noção do que tá acontecendo. Você vai ter noção, tipo, na última cena, quando os caras saem da vila e eles vão se enfrentar, tipo, no matinho do lado de fora da vila. Em Sete Samurais, cara, isso não acontece. Você sabe.
Você sabe exatamente,
exatamente onde você tá e o que tá acontecendo o tempo todo.
É, onde o Kanpei deixou o arco e flecha, que é o mesmo lugar onde que o Kiko pegou aquele negócio das espadas. Ah, mas por que você precisa de tantas espadas? Não, eu preciso matar os caras lá, aquele negócio, aquela piadinha que tem ali, né?
Exatamente, cara.
É muito interessante. O plano ali da armadilha é interessante. É que chega um momento que aí nem os caras estão caindo mais, né?
É,
aquela
tudo tem.
Aquela ratoeira que eu falo ali, né? Aquele ponto da ratoeira ali.
Tudo tem um limite, né? É. Que, aliás, isso é uma inspiração tão interessante, cara. Isso é um recurso narrativo tão interessante que até recentemente eu tava jogando aquele jogo, o Ghost of Tsushima, né? E um dos recursos, às vezes você tá, por exemplo, sei lá, dando flechada nos inimigos, você encontra, tipo, flechas cravadas, tipo, em lugares estratégicos, e quem assistiu Sete Samurais não precisa pensar falando, nossa, esse bagulho tá jogado, é bem coisa de videogame, né? O bagulho fica aqui jogado, fala... Não, cara, faz completo sentido você ter, tipo, armas e munição disponíveis em lugares estratégicos, assim, quando você vai começar uma treta. Uhum. Você para pra pensar, cara, que Kurosawa inspirou até videogame, velho. Você fala, puta.
Não, é foda.
Antes da gente meio que fechar esse negócio. Errar, né? É. Que assim, né, nesse rolê aí antes da batalha, cara, que aí tem um plano que depois que tem toda aquela treta, aquela briga ali do rapaz com o pai da menina. Tipo, aquela briga mesmo que teve ali, deles ali, aquela coisa de insulto e tal. Bem tenso ali, né? Dramaticamente é tenso, né?
Sim.
E aí foca, cara, na hora que eles estão brigando, foca naquela fogueira, assim.
Uhum.
E aí, de repente, começa a chover pra abafar aquela fogueira, cara. Como se fosse pra abafar aquela briga.
Abafar a treta.
É, pra você ter um vislumbre que não, agora que vai começar outra treta aqui do negócio, cara.
Agora é pela vida mesmo, né?
Incrível. Aqui eles estavam gravando no inverno, cara. Imagina o Mifune com aquela roupa.
Quase morrer de frio.
No inverno, cara.
Pelado, praticamente.
O homem era um touro mesmo, né? O cara era
não,
foda.
É, o que não fazemos pela arte, né?
Ah, e a gente esqueceu de falar que tem o Nakadai no filme também, né?
Tem o Nakadai também.
Tem o Nakadai, sim.
Então aqui fechamos aqui o Sete Samurais. Nessa cena maravilhosa aí de batalha, hein? Uma das grandes cenas de batalha de cinema, né, cara? Porque...
Sim.
É, eu acho que pra não dar spoiler pra quem quiser ver, a gente não vai falar quem morre, quem não morre. Eu acho que é interessante aí... Nossa,
pessoal, ainda assistir. Bem que eu não falei lá no começo, né, então...
deixa pro pessoal aí. Eu acho que é uma obra-prima, cara, dos filmes de samurai. Se você se interessa por samurai... Se você lê mangá, cara, tipo, gosta de... quer se embrenhar mais na parte do cinema, acho que É uma ótima obra para começar mesmo, cara. Acho que não, você não precisa de muito.
Olê, assim. E outra coisa que eu vou falar aqui. Eu acho que o Rafael vai... Vão ter... Mesma coisa que eu falei lá no Pulp Fiction, cara. É um filme tão grande que vão ter programas e programas falando do filme. Então não tem... Não é uma coisa assim, tipo... Ah, não, a gente... Não, cara, vão ter programas e programas. A gente não falou muita coisa que já tinha sido dita outros em outros programas. Então é outra visão que a gente vai tentando... perpetuar aí.
Não, e falar, então, por exemplo, quando a gente for falar de Ram, por exemplo, as cenas de cavalaria começou com esse filme, cara, tipo, sabe? Porra, uns bagulho...
Aquela hora que... Não, e fica legal, aqueles caras correndo, entrando lá e começando a jogar flecha no pessoal, você vê que tem conflito mesmo. Ou aquela cena que... Aquilo lá eu acho foda, cara, eu até tinha te destacado, quase que eu esqueci. Que tá... Eles estão defendendo um lugar aqui, aí a câmera sobe... E aí os cavalos estão passando lá atrás, aí eles estão correndo pra lá, e aí tá focando os cavalos lá atrás e aqui embaixo. Parece aquelas pinturas que você vê, assim, pintura japonesa mesmo, que tem aquele negócio de todo o espaço, assim, que eles colocam tudo na mesma imagem, cara.
E lembrando que Han, quando a gente for falar dele, toda essa questão da conexão do Kurosawa com a cultura ocidental, é uma das grandes adaptações de Shakespeare pro cinema, né, cara?
Vou falar que é maior, né? Não, mas fica subentendido, né?
Pessoal, quando a gente fala de Shakespeare no cinema, beleza, você pode falar de muito.
Que a gente já falou. Falamos.
Você pode falar de muita gente, mas você tem que reduzir a dois nomes, cara. E é engraçado porque um deles nem é um ocidental, entendeu? Então, assim, que é o Orson Welles e o Kurosawa. Então, e isso diz muito sobre o Kurosawa, entendeu? O cara nem ocidental é e ele entende Shakespeare muito melhor do que muita gente aqui que deveria entender.
Muito bem, olha aí, que bonito. Que frase bonita aí pra encerrar o Cinema Aventura.
Provocação. Que provocação, né?
Ó, então, gente, a gente vai terminando aqui mais um Cinema Aventura. Eu queria muito falar desse filme, o Leandro também, e aí a gente convidou também aí que o Rafael, que, tipo, vocês já entenderam, né? Que o cara ama Kurosawa. Então,
eu gosto só um pouco.
Quem acompanha o Formiga também sabe da paixão dele pelo cinema japonês, pela cultura japonesa. E, cara, pra mim é top 5 aí de todos os filmes que eu assisti na minha vida. E olha que foi pra caramba, hein? Pra mim é top 5 aí.
Uhum.
E tinha que falar desse filme de uma hora ou outra. Então, foi na hora certa. E só quero agradecer aos meus amigos aí. Leandro, valeu por mais essa, hein?
Valeu mais uma aí pra gente continuar falando de samurai e filme asiático.
Isso aí. Rafael, valeu novamente aí. Sua tríplice coroa aí.
E a música que eu vou pedir é... Não sei, não me veio nada na cabeça agora. Eu pensei em alguma coisa que eu pudesse pedir que relacionasse com o Kurosawa, mas não me veio nada agora. Fica pendurado pra próxima.
É isso aí.
Põe uns taiko aí, põe
uns taiko. Pronto, beleza, perfeito.
Não, vai ser concedido esse desejo. Isso aí, Cinema Aventura se despedindo. Daqui a 15 dias a gente volta. Um abraço, até mais.
Valeu. Tchau, tchau.
Yoshi, yatta!
Ei, yatta!
Oi,
Tani!
Oi, kizumi!
また生き残ったな。